peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts.
Olá a todos e sejam bem-vindos ao Salt Peanuts. Estamos num episódio muito, muito especial. Temos aqui connosco a Selma Oamuso, uma convidada que já queríamos há muito tempo ter aqui connosco e finalmente estamos a concretizar. Selma, obrigada por teres vindo em primeiro lugar. Nós sabemos que tens andado aí com uma agenda muito, muito puxada, cheia de coisas. Como é que tu te sentes? Sentes-te bem, apesar do cansaço?
Olha, para já, muito obrigada. Fico muito lisonjeada. Depois só me apercebi há pouco tempo, nós já tínhamos trocado assim umas mensagens e pensei, pois é, isto nunca mais aconteceu. Eu fico sempre muito cativada por pessoas resilientes. É o que eu acho que é uma característica que às vezes não valorizamos muito, né? O permanecer e o perseverar. E uma das coisas, por falar em atividades, uma das coisas que eu comecei a fazer este ano, mesmo este ano 2024, é dar aulas. E tenho estado a dar aulas de performance, a ser performer, etc. E de voz em produção musical. E para mim é muito importante quando eu tento transmitir conhecimento ou o que quer que seja que eu sei a alunos, é super importante para mim trazer-lhes testemunhos de artistas que eu vejo que têm percursos duradouros, mas acima de tudo percursos resilientes, né? E eu acho que o mundo é dos resilientes, porque as coisas nem sempre nos correm bem, não é? E eu acho que, enquanto cidadãos e enquanto seres humanos, precisamos de ter motivações que nos levam a permanecer e a perseverar, aqui como o vosso programa, para o qual vos dou os muitos parabéns pela resiliência e perseverança do vosso podcast.
Obrigada.
Por isso, sim, sinto-me sempre muito bem quando percebo que estou num lugar que faz sentido. Tenho uma vida realmente muito ocupada e quando paro, gosto de parar ou para estar com a minha família, ou para descansar, ou para fazer coisas que eu acho que façam muito sentido e acho que faz muito sentido estar aqui hoje.
Obrigada.
Obrigada. Assim até ficamos sem jeito.
É verdade.
Mas falaste aí de um ponto muito importante, esta questão da resiliência e em tudo, nas artes, mas em tudo o resto é muito importante e se calhar estamos a viver também um tempo em que a nossa resiliência quase como sociedade, não é? Vai ser uma coisa mesmo fundamental para vivermos, para ultrapassarmos esta fase um bocadinho mais complexa. Também sentes isso? E que a música pode ter aqui um papel interventivo, forte?
Sim, eu acho que nós vivemos um tempo muito, muito acelerado em muitas coisas. Às vezes com muita dificuldade, temos muita dificuldade em digerir aquilo que está a acontecer e esta sociedade, esta era muito digital, não é? Em que a informação nos chega muito depressa, mas tão depressa nos chega a informação como as opiniões de toda a gente e nós temos de ter opiniões formadas em relação a tudo, senão não estamos dentro. E eu acho que é muito perturbador, é tudo muito perturbador, porque eu vejo a resiliência como uma característica que é, sim, muito importante, mas não face a toda a turbulência, mas eu vejo a resiliência face aos nossos valores, é? E manter-nos fiéis e firmes aos nossos valores quando temos que dar uma opinião, sobretudo, temos que visibilizar, temos que ter um statement, temos que ter afirmações muito firmes, muito fortes em relação a tudo. Acho que é bastante tóxico. E estamos todos um bocadinho nesse barco de termos que nos evidenciar em relação a alguma coisa, mas eu acho que a maior resiliência neste tempo é amar, porque é muito difícil amar pessoas de quem nós não gostamos, é muito difícil amar pessoas com quem nós não nos identificamos. E eu no outro dia estava a ter esta conversa com uma pessoa que eu nem conhecia especialmente bem, mas convidaram-me para ir ver uma peça de teatro com vários elementos, com um bocado de cinema, com performance ao vivo. E durante esta performance acting, havia uma parte em que alguém falava sobre os seus pais e dizia que não conseguia identificar-se com os seus pais, que se identificava assim com outras pessoas, não se identificava com os pais, que tinha muito a ver com questões ideológicas, né? E eu estava a dizer, tipo, achei muito bonito aquilo que disse ali em relação aos pais, em relação a amar os pais, independentemente de não se sentir identificado. E nós precisamos de... Eu acho que nós precisamos muito de fazer este movimento, né? Que é de conseguir respeitar e amar, que é mesmo amar, não é só respeitar, não é só tolerar as pessoas quando elas são diferentes de nós. E isso não faz de nós menos convictos dos nossos valores, não faz de nós menos convictos das nossas ideologias, etc., mas faz de nós melhores seres humanos. E preocupa-me um pouco que as polarizações das opiniões não nos levem muitas vezes a amar. Nós só queremos amar as pessoas que pensam em tal qual como nós pensamos. Isso preocupa-me muito, porque eu acho que faz mesmo de nós pessoas muito estanques e já sem filtros. É? E por isso sentimos que podemos dizer aquilo que queremos, não é? Como ouvimos agora o Presidente da Assembleia da República, podemos dizer aquilo que queremos porque as nossas opiniões são aquilo que mais importa. Não importa o outro, não importa o amar o outro, não importa o respeitar o outro, porque aquilo que eu penso se sobrepõe a tudo aquilo que é um amor que nos liga, que nos conecta uns aos outros. Então, resiliência sim, mas em relação aos nossos valores, em relação àquilo que faz de nós cidadãos, pessoas, seres humanos, né? Que no fundo eu acho que é aquilo que se calhar há 50 anos motivava os Zeca Afonsos e os Adrianos Correias de Oliveira, etc., a fazerem canções. E agora, pensando especificamente no Zeca Afonso, que eu não trouxe aqui nenhuma canção dele, mas pensando se calhar no Zeca Afonso, que era uma pessoa branca, privilegiada, tinha mais do que fazer do que ter que se pensar e chatear-se com aquilo que estava a passar à sua volta, não é? E se calhar muitas vezes foi chamado de branco opressor enquanto estava em Moçambique, e isso não fez com que ele deixasse de lutar para que se calhar muitos moçambicanos ou muitos angolanos tivessem maior dignidade. Se calhar para muitas pessoas foi chamado de comuna e nem por isso deixou de lutar para que Portugal fosse um país livre para todos. Então eu acho que às vezes precisamos de tirar os nossos achismos e estar mais focados naquilo que é o valor maior das coisas e da vida, da vida, do nosso propósito na vida. Livrarmos que é muito maior do que nós.
Livrarmos desses rótulos, não é?
Sim.
E sentes que Portugal ainda tem essa força artisticamente de lutar por esses valores ou ainda está a precisar de um bocadinho de inspiração, de motivação?
Não, eu acho que motivação não nos falta, acho que valores também não nos faltam, e eu lido com muitos colegas que são muito firmes em relação às suas lutas, mas acho que andamos todos muito cansados. Acho que estamos exaustos. E eu acho que por causa desta pressa de que falava há pouco, por causa desta constância de coisas que precisam de acontecer, e aqui passando para uma outra área, passando para uma área mais mais musical, nós enquanto produtores de arte estamos um pouco forçados a estar sempre a produzir conteúdos, sempre a produzir. Já nem sequer falo de música, porque se calhar muitos de nós deixamos só de ser músicos e passamos a ser figuras públicas, e enquanto figuras públicas precisamos de alimentar as nossas redes, precisamos de alimentar os patrocínios, os E é muito cansativo.
Há muitos estímulos, não é? Por todo lado.
há muitos estímulos, né? E não quero dizer que todos estejamos a ceder a eles, né? Não estamos todos a expor as nossas vidas ou assim, mas se calhar estamos todos preocupados se deixarmos de fazer, se vamos deixar de estar,
sim,
dentro da indústria,
sim,
não é?
Visibilidade.
E nós, uhum, e nós precisamos de trabalhar, claro, para trabalhar mais, né?
Claro.
E então acho que existe bastante pressão também para com os artistas em mostrarem, em criarem, em fazerem, em estarem conectados a alguma coisa. Uns porque têm que ser ativistas, outros porque têm que têm que estar nos podcasts todos, outros porque têm que fazer publicidade disto ou daquilo, outros porque têm que ter uma opinião, outros porque têm que estar sempre a criar músicas, a fazer videoclipes, faz um concerto, mostra o concerto, mostra a fotografia do concerto, dá opinião em relação à situação política, em relação à situação social, e é muito cansativo. E então eu acho que no meio desse cansaço, às vezes é difícil posicionar-nos em relação àquilo que realmente queremos fazer. Não é impossível, e acho que muitos de nós o fazemos, mas às tantas já só apetece bazar. Bazar e ser ermita e não estar tão exposto a tantos estímulos. E eu sou uma pessoa muito ativa e que adoro estímulos, mas adoro estímulos artísticos, adoro estímulos de colaboração. E começo eu também um pouco a ficar cansada e exausta de ter que ter uma opinião em relação a tudo, ter que a demonstrar, comunicar tudo. Né? Então, às tantas, nós não somos só fazedores de artes, mas somos assessores de imprensa, somos jornalistas, somos comentadores políticos, somos videógrafos, somos fotógrafos, somos... podíamos só ser.
Percebo-te, e acho que só ser devia ser também um direito fundamental.
Devíamos ter espaço para isso, não é? E tempo para isso.
E olha, nós fazemos sempre o mesmo desafio a todos os nossos convidados, que é o tal desafio das quatro canções. E claramente tu tiveste aqui uma dificuldade de chegar às quatro, porque nós sabemos que é difícil.
Difícil,
eu acho. É uma maldade.
Eu acho que é uma grande maldade, até porque eu vinha a pensar. Não, mas eu devia ter escolhido. Não. Mas eu devia ter escolhido. Mas é um bom exercício. É um excelente exercício para fazer. Para mim é um bocadinho mais fácil pensar nos artistas que mais me influenciam do que propriamente nas canções,
claro,
nas canções da minha vida. Porque nós temos vários períodos da nossa vida, né? E eu pensei, as canções, obviamente, da minha infância, não é? Não, mas as da minha infância não têm necessariamente que ser as da minha vida. Não, as canções deste tempo, porque este tempo reflete tudo aquilo que... Não, mas neste tempo a situação social, política, também me leva, se calhar, a ouvir mais determinadas coisas. Então tentei fazer, efetivamente, um exercício de pensar em canções que, ao longo, se calhar, pelo menos dos últimos 20 anos, têm sido... Pronto, trouxe canções velhinhas, mas... coisas que, se calhar, nos últimos 10, 20 anos têm sido constantes
e que me
inspiram, sim, continuam a inspirar.
A verdade é que tu escolheste aqui 5 mulheres extraordinárias, tivemos de sacrificar uma, não é? Infelizmente. E acho que podemos pensar nisto, não exatamente num top 4, mas sim só 4 exemplos.
4 exemplos.
Neste caso, de mulheres extraordinárias que tu escolheste. Começando aqui pela Amy Winehouse, tu trazes aqui a Back to Black, que é um clássico hoje em dia. E nós queremos saber o motivo dessa escolha e de que forma é que a Amy Winehouse entra na tua vida e passa a ser determinante.
Sim, eu acho que é um bocadinho que a resposta começa com a tua pergunta. Ela continua a fazer parte das nossas vidas e eu acho que nós continuamos a não acreditar que ela morreu.
Exatamente, não é? O que eu sinto.
É um sentimento muito geral, que é... Sim, não, mas...
Não faz sentido.
Não faz sentido, mas porquê? porquê e como, e eu esquecei-me inclusive também de, não quis fazer esse exercício, mas obviamente pensei também na Sara Tavares, que era, claro, que era muito minha amiga, mas que ainda está assim muito a ser, e na realidade não a trouxe porque ainda me custa muito ouvi-la, claro. Mas eu acho que eu trouxe a Amy Winehouse exatamente por este sentimento, essa intemporalidade dela, é tão grande, tão grande, tão grande, que eu acho que ela ainda está aqui entre nós. E eu não sou nada esotérica, ou seja, não é nesse sentido esotérico, mas musicalmente é alguém que ainda é muito pertinente e ainda é muito atual. Ou seja, a música dela, sendo tão intemporal, ainda é muito atual. E a Amy Winehouse entra no meu MP3, ali nos anos 2000, ainda no disco anterior. Sempre gostei muito de jazz, na altura eu estava a estudar jazz e estava sempre à procura de artistas com alma neste tempo, não é? Artistas que não fossem, sei lá, pronto, uma pessoa depois de ouvir uma Billie Holiday, Nina Simone, Ella Fitzgerald e assim, eu sentia um bocado que as artistas contemporâneas do jazz eram muito E não me interessavam assim muito. Quer dizer, se calhar uma Didi Bridgewater, uma Esperanza Spalding, sim, mas fiquei muito perplexa quando ouvi a Amy Winehouse e sentia que ela tinha uma voz. E aqui o disco anterior dela é muito mais jazzístico, mais soul jazz, do que este outro, que depois é mais soul R&B. E então eu comecei a conhecê-la no disco anterior. E eu vi o The Rise and Fall da Amy Winehouse. E, de alguma forma, ela entra num lugar, obviamente, de admiração gigante pelo talento dela, mas também de uma referência sobre como não nos deslumbrarmos em relação às coisas que nos acontecem. Eu não acho que ela fosse deslumbrada com a visibilidade, mas eu acho é que ela ficou engolida pela exposição, pela visibilidade, pela exigência que todos nós, se calhar, de alguma forma fizemos dela. Todos nós fomos lá comer, não é? Não, tu és extraordinária, és maravilhosa. E eu acho que nós precisamos também de referências em relação a este mundo em geral, mas em particular à forma como a indústria da música engole o artista. E ele tem que dar até desaparecer. Então este Back to Black para mim é uma música de morte, de funeral. E obviamente da imensa vida que a música dela tem, mas deste lado negro, não é? que a indústria tem, e que no fundo acho que é um bocadinho o que ela já está a fazer quando está a cantar estas canções. É fortíssimo este tema, é intensíssima a voz que ela lhe coloca, a colocação da voz da Amy Winehouse não tem nada a ver no primeiro disco para este. Tem tudo o que há de alma, né? A voz dela é soul. E eu nem sequer gosto de dizer que ela tem uma voz negra, porque ela tem a voz dela. Não, ela tem a voz dela, obviamente muitíssimo influenciada pela música negra, mas está ali toda uma alma numa canção. E ouvir uma coisa gravada e sentir essa alma, acho que é um exercício nesta dimensão. É algo que não é para todos. Normalmente nós sentimos a alma dos músicos nos concertos ao vivo e ficamos arrepiadíssimos, não é? E no caso da Amy Winehouse, ela tem esse condão e também teve, obviamente, o Mark Ronson a produzir-lhe o disco de uma forma fabulosa, em que o disco é um disco de estúdio, mas parece que está aqui connosco. E isso é lindíssimo. Same old, same bed.
clássico aqui, Amy Winehouse no Salt Peanuts, grandes fãs também.
Sou a 20ª pessoa que traz.
Sempre um gosto ouvir, sempre um gosto ouvir Amy Winehouse. E olha, eu gostava de voltar aqui um bocadinho atrás no tempo, também já assim a deixar adivinhar aqui a tua próxima escolha. E queria perceber um bocadinho também quem era a Selma. Sempre ouviste muito a música, não é? Mas quem era a Selma adolescente? Quem eram as tuas grandes referências nessa altura?
Olha, não sei se eu nunca fui assim muito de ter postas. Na adolescência tinha assim duas amigas que eram completamente aficionadas por bandas, tipo uma que era assim mais tipo The Cure, Morrissey. Mais coisas assim, punks, outras coisas. E outra que era assim, sei lá, Axl Rose e Bon Jovi, não sei o quê, e eu achava aquilo sempre assim uma grande pirosada, e não conseguia ter essa relação. Mas lembro-me de gostava muito de coisas assim mais antigas, ouvia muita música soul, Marvin Gaye, Minnie Riperton, Aretha Franklin, se calhar não assim tanto, mas Sam Cooke, Otis Redding, porque era o que os meus pais ouviam e eu gostava mesmo, muito de ouvir música soul. E depois de coisas assim que eles gostavam, se calhar tinha assim uma referência, Whitney Houston, se calhar seria uma referência, mas eu acho que eu até gostava muito mais da Tina Turner do que da Whitney Houston. Gostava assim daquele lado assim mais irreverente dela, da voz de não estar assim tão limpinha, sempre me chateou assim coisas assim muito clean. E então eu gostava assim daquela rouquidão da Tina Turner, do visual dela assim muito wild. Mas sei lá, em adolescente gostava de... Lembro-me que o primeiro disco que eu tive, depois entretanto deixei até um bocado de gostar, mas ouvi imensas vezes, um dos primeiros discos que eu comprei com o meu dinheiro foi da Alanis Morissette, a Jagged Little Pill. Conhecia o disco Trás para a Frente e adorava. Jamiroquai, também Virtual Insanity, foi assim um disco da minha adolescência que eu ouvi muito. A Beth Gibbons também gostava muito, mas eram sempre assim coisas que eu gostava de ouvir. Obviamente que acabaram por se tornar grandes referências. Massive Attack, também gostava de Massive Attack. Placebo também gostava. Bom, pronto, agora estou
por aí fora.
Assim uma viagem, mas sempre ouvi muitas coisas muito diferentes.
O que é engraçado, porque consta que nunca pensaste tornar-te cantora. A coisa aconteceu assim um bocadinho de forma inesperada, não é? Com um convite para cantares gospel. Como é que foi essa transição? Realmente não imaginavas que a música pudesse ser central na tua vida dessa forma, como uma profissão? Fizeste engenharia do território, certo? Também.
Pois, não sei, eu acho que até agora às vezes ainda fico a pensar, mas eu sou mesmo cantora, sério. E às vezes ainda fico assim espantada quando alguém me reconhece na rua. Ai, isso é uma Uamucio. Sou, mas de onde é que me conheço? Nós fizemos essas vezes isto, tipo, pá, mas de onde é que me conheço? Ai, mas canta. Eu, pois, pronto, isto não é falsa modéstia, eu acho que é mesmo porque...
É tão natural para ti, não é?
É muito natural, e era muito natural, com 15 anos, para mim cantar. E quando a Joana Portugal é uma das minhas melhores amigas, eu estou sempre a dizer-lhe, epá, um dia em que eu ganhar um prémio, que fala que eu não vou ganhar nenhum prémio, vou falar em ti e sobre a tua... Não tem importância nenhuma aos prémios, e na realidade já ganhei alguns, mas não tem importância nenhuma, mas eu digo, quando eu ganhar um Grammy é que vou falar em ti. Porque para ela era muito óbvio que eu tinha que ser cantora. E ela disse, não, tu tens que ir lá concorrer, não sei o que, faz como a Sara Tavares. Eu, estás maluca, porque a Sara Tavares canta bem, eu não canto. E ela disse, não, mas tem jeito e tal. E eu acho que, sendo uma coisa que me é tão natural, eu gosto mesmo de cantar, mesmo. Então, quando me põem num palco e eu posso falar e cantar, que são duas coisas que eu gosto muito de fazer, eu fico um bocadinho estupefacta a pensar, mas pagam-me para fazer isto? Pagam-me para fazer isto? Eu adoro fazer isto. Então, se calhar porque nós também somos ensinados a não levar a música como algo mais sério, não é? A música é sempre um hobby, recorrentemente é um hobby. Os músicos, mesmo que levem a música muito a sério, têm que ter. No outro dia estava a ouvir o Gajo, que é um guitarrista, e ele estava a dizer, era uma conferência sobre direitos de autor, ele disse, não sei o quê, pronto, mas eu também não sou só músico, faço outras coisas, como é óbvio para sobreviver, e para muitos músicos é óbvio que a música não é uma atividade principal. E para mim, se calhar, também nesta cultura de não me ver ou de me rever a ter como profissão ser música, demorei muito, muito, muito tempo, porque tinha a engenharia como prioridade, imaginava-me a fazer outras coisas, e eu nunca achei que fosse especialmente boa cantora. E eu sou tipo, ok, cantora. Sei cantar, mas toda a gente devia saber cantar. Devia ser um skill como andar de bicicleta ou conduzir, não é? Ok, a pessoa precisa de aprender. Mas deveria ser uma capacidade para a qual todos nós nos deveríamos expor. Eu acho que toda a gente devia aprender a andar a cavalo, tocar piano, e por fazê-lo não faria de nós, sei lá, corredores de Fórmula 1, assim, né? E para mim durante muito tempo foi isso, até perceber o potencial que a música tinha, e eu acho que foi o entender o potencial que a música tinha na minha vida enquanto cidadã que me levou a levar a música mais a sério. Ou seja, nunca foi o eu achar que era uma cantora ou uma música extraordinária, mas foi, acima de tudo, entender a música como uma ferramenta e como um instrumento na sociedade, para ser um instrumento transformador da sociedade. E esse potencial fez-me pensar, ok, então eu posso não ser incrível, mas eu posso utilizar isto que eu faço com naturalidade, e faço com paixão, e faço com amor, para contribuir no mínimo que eu puder para que, se calhar, que o mundo possa ser um bocadinho diferente, que eu possa ser vocal em relação a determinadas convicções que eu tenho, que eu possa utilizar os meus contactos e conhecimentos para, se calhar, mobilizar as pessoas numa determinada direção, numa determinada causa. E eu vejo a música com imensa seriedade hoje em dia, a música, a arte em geral, vejo-a com imensa seriedade, porque percebo o potencial e a força que a arte tem naquilo que é a movimentação de massas, naquilo que é o palco que muitas vezes nos é proporcionado enquanto cidadãos, para vocalizarmos muitos dos valores, né, que eu falava há pouco, muitos dos valores e princípios da nossa sociedade. E aí a coisa mudou de figura, quando eu percebi, ok, se calhar eu na música posso fazer exatamente o mesmo que eu queria fazer na engenharia, que era contribuir para que o meu país, Moçambique, pudesse estar num lugar melhor. Então, ok, aí houve um switch, não é? uma mudança na forma como eu passei a ver a música. E depois, sendo uma primeira atividade, então aí ainda tinha que ser feita de uma forma mais séria. Tinha filhas, precisava de pagar contas, então aí comecei a trabalhar mesmo para ter uma carreira, não é? E para que não fosse uma coisa fugaz de um único momento, mas que fosse um continuar da minha vida. Eu espero até velhinha, e se calhar em registros mais graves, porque a voz não aguenta a vida toda, mas espero até morrer poder continuar a cantar. Mas sim, eu vejo a música como uma missão, e isso torna a minha profissão muito séria, e os e os meus mestrados e pós-graduações e doutoramentos e pós-doutoramentos vão sendo feitos com as experiências que tenho, com o conhecimento que vou adquirindo, principalmente com outros artistas. Eu faço muitas colaborações com muitas pessoas, tenho trabalhado muito isso, e até a nível de gestão, de management, às vezes é um bocadinho difícil para a minha equipa gerir isso, porque a indústria muitas vezes pede que o artista seja, tenha o papel principal em tudo, mas não é essa a forma com que eu vejo a música, e em particular o meu papel em relação à música. E então para mim é muitíssimo importante aprender com outras pessoas, com outras formas de fazer música, com outros processos criativos, com outras mentalidades, com outras sonoridades, e por isso também me revejo muito nesta pessoa que gosta muito de palco, que gosta muito de cantar, mas que não precisa de ter o papel principal para ser muito completa na sua profissão. E então é uma característica, não acho que seja melhor nem pior por fazer, mas na minha profissão, na construção da minha carreira e do meu percurso, é fundamental. Estas são fundamentais, estas colaborações, estas aprendizagens, este lugar também de às vezes de me diminuir para poder crescer. E aqui estou a usar mesmo um versículo bíblico que diz que é preciso que eu diminua para que Deus cresça em mim, e Deus pode crescer através de outras pessoas também, não é? Quando nós nos simplificamos e nos humilhamos, não estou a dizer no sentido negativo, não é? Humilhar no sentido de, olha, deixa eu ouvir, e vou voltar a falar das minhas aulas, porque tenho aprendido muito com os meus alunos, que é, eu muitas vezes paro as aulas e pergunto, então, mas explica-me lá o que é e como é que é, como é que são esses processos. Eu não parto do princípio que eu sei tudo e que eles são todos hiperdigitais e que todos usam como é que se diz?
O iPad?
Não é iPad, mas digo que todos só fazem música com beats, etc. Pronto, não, procuro não fazer essas assunções, mas coloco-me muitas vezes assim no papel de, olha, ensina-me não sei o quê, mostra-me não sei o que mais. E não é para lhes dar ali, é porque efetivamente eu estou a aprender e estou a absorver outras coisas que não absorveria se não me colocasse num lugar de...
Dessa abertura, não é?
De abertura. Não quero dizer inferioridade, porque não se trata de um lugar de inferioridade. Mas sim, aprendo muito com os outros e ouvir outros. E a colaborar com outros também, que é também, olha, também estou ali, ok, tenho que fazer alguma coisa, não é? Não posso estar aqui só como espectadora ou só como intérprete. Que também tem sido outro exercício que eu tenho feito, que é todas as colaborações... tem o meu input, principalmente porque passou a ser muito importante para mim estar no controle daquilo que eu digo. Eu deixei de fazer colaborações em que eu canto as palavras de outras pessoas, a menos que eu concorde mesmo com...
Tenha sido escrito para ti.
Tenha sido escrito mesmo para mim. Então, artisticamente, também acho que isso faz parte da minha pós-graduação, que é colaborações, sim, mas o conteúdo tem que ser muito controlado, porque eu acho que eu não quero dizer coisas nas quais não acredito, não quero entrar em negociações que fragilizem aquilo que são os meus valores e aquilo em que eu acredito, nem que para isso às vezes tenha que perder determinadas grandes oportunidades. Isso é bom também poder dizer que não.
Muito bem, olha, vamos voltar aqui à tua lista, não é? Tu trouxeste como segunda escolha mais um melhorão, não é? Estamos no feminino. Trouxeste a Erykah Badu e uma canção que se chama On and On. Queres nos contar também como é que aparece aqui a Erykah Badu como referência e a importância desta canção para ti?
Sim, a Erykah Badu, essa música é de um disco por acaso gosto ainda mais do Badoism, mas eu gosto muito do Badoism Live, que é um disco gravado ao vivo pela Erika Badu, que é maravilhoso. E a Erika Badu vem como alguém que vem romper com aquilo que é uma novidade, que é New Soul. Uhum. Né? Deixamos os anos 70 para trás, deixamos as Whitney Houstons de vida, uhum, e Mariah Carey's inclusive, e entramos numa onda em que a soul puxa pela super exigência do jazz também, e entramos numa nova sonoridade. E ela é precursora, é uma das inventoras da neo soul, um género que me interessa muitíssimo e que eu estudo muito e que eu trabalho, canto muito. Angie Stone, Jill Scott, Erika Badu, D'Angelo, sei lá, Maxwell, tantos artistas dessa geração. Mas este disco em particular é muito disruptivo, tem tudo aquilo que é da América, mas depois vai também buscar imensas influências africanas. Tem muitas coisas a nível de percussão, de baixos, de coros, e ela faz esse empoderamento feminino, mas esse empoderamento afrofeminista também na América. E isso interessa-me muito. É um disco em que ela está grávida, por isso tem tudo, uhum, tem toda uma ligação com a sua maternidade, com a sua africanidade, com o seu lado americano também. Mas o feminino interessa-me muito, a maternidade interessa-me muito também, e este On and On é uma canção que eu cantei muito, e por isso, uhum, ela faz mesmo parte da minha vida. Cantei imenso, trás para a frente, da frente para trás, fez parte de se calhar foi a primeira música que eu cantei enquanto no meu primeiro projeto a sol, que era o Selma Wamus. Não, era os Soul Divers, uhum, era assim que se chamava. Era assim uma banda de covers só de música soul, que eu tinha num espaço que era o Clube Mercado, ali no bairro Alto. E a Erika fez mesmo parte, há quem me chame Histérica Badu, porque eu gosto mesmo muito de Erika Badu. Quando ela esteve cá em Portugal, eu fui ver o concerto e não me calava e gritava, assim que fiquei super contente quando ela me deu a mão. E depois eu tive a honra e o privilégio de ir cantar uma primeira parte de um concerto dela no Rio de Janeiro. Isso para mim foi assim super fixe, conhecê-la e privar um pouco com ela, e tipo, ok, sim, she's the real deal. Então, pronto, é muito giro estas coisas também, de nós sermos fãs de alguém, ouvirmos alguém e de repente, ok, estou a fazer a primeira parte dela no Rio de Janeiro. Oh! E isso é super lindo. E ela falou, e na altura eu lembro-me dela ter falado muito sobre esta coisa do foco, não é? De nós estarmos sempre focados, não nos deslumbrarmos e continuarmos a estarmos focados naquilo que é o nosso som, naquilo que é a nossa sonoridade, naquilo que é a nossa identidade, porque a nossa identidade ninguém nos pode roubar. E às vezes é difícil nós mantermos firmes e fiéis àquilo que é a nossa identidade, porque aqui na indústria da música a pessoa, lá está, precisa de sobreviver e precisa de pagar contas, e há coisas que estão um bocado mais na moda, e agora está na moda cantar em português, agora está na moda cantar em inglês, agora está na moda ser cantautor, agora... E se nós não formos fiéis àquilo que o nosso coração está a dizer, andamos meio perdidos, né? A tentar satisfazer as playlists, a tentar entrar nas playlists das rádios. A minha música tem que ter 3 minutos, A, B, tem que ser em português com estas palavras e dizer não sei o quê, porque é o assunto que está na moda, e já fomos, né? Então, essa fidelidade para consigo mesma faz-me ser super fã de Erika Badu. E este On and On depois tem assim uma dica também espiritual que diz assim, como é que é? Peace and blessings manifest with every lesson learned. If your knowledge were your wealth, then it will be well earned. If you were made in his image, then call us by our names. Most intellects do not believe in God, but the fear is just the same. Tu diz aqui muitas coisas que para mim são super importantes, não é? É muito fácil nós intelectualizarmos tudo e afastar-nos de uma presença de algo que é superior a nós, porque nós é que somos o Deus. E isto nada contra pessoas ateias ou agnósticas, que lido com todas elas várias vezes por dia, mas e amo também, Mas às vezes esta coisa de nós querermos ser ultra independentes e sermos donos de todo o pensamento, toda a razão, é uma coisa muito cansativa. Uhum. Eu tenho uma amiga que é agnóstica e que uma vez ela fez uma piada qualquer e eu não achei piada nenhuma. Eu disse, pá, tu sabes perfeitamente que eu sou crente, porque é que disseste essa piada? E ela disse, estás a gozar, Selminha? Não acreditar em Deus é a pior coisa do mundo. Eu adorava acreditar em Deus. É um sítio muito isolado. E então, e esta roda, não é? De on and on and on and on. Da paz que nós procuramos em nós. É sobre isso que fala essa música, on and on.
Vamos ficar então com a Erika Badu e já voltamos para o resto da conversa.
Depois desta Erika Badu fantástica, uma pessoa até fica quase sem assunto. É realmente uma voz poderosa e uma presença poderosa. E olha, há pouco estávamos a falar um bocadinho da tua adolescência. Eu sei que tu vieste de Moçambique para Portugal em 88, portanto, tu serias, se calhar, uma criança de 6, 7 anos, não é? Como é que foi? Lembras-te mais ou menos como é que foi essa transição? Como é que foi para ti chegar aqui? Olha, e como é que foi os primeiros tempos?
Bem, na altura eu era muito pequenina, não é? Então o meu pai já vivia cá, na realidade vivia na Alemanha, e juntámos-nos cá. Eu queria, quando se tem 6 anos, os nossos heróis são os nossos pais e queremos estar perto dos nossos pais, ainda não há muito... Eu tinha estado ainda na primeira classe, ainda se dizia primeira classe, em Moçambique, mas ainda não tinha assim aqueles amigos para a vida toda, que a pessoa se sente muito desolada, se, sei lá, se tem 13 ou 14 anos e que se vai separar. Mas era tudo diferente, não é? Era um país diferente. Eu fui até à universidade, sempre a única aluna negra na turma. Vivi sempre no centro de Lisboa e, portanto, no centro de Lisboa nunca houve assim uma grande comunidade. Eu ia dizer moçambicana, mas os moçambicanos eram muito poucos, mas a comunidade africana era reduzida, portanto, e a moçambicana ainda menor. Então havia assim um sentimento de não era bem de falta de pertença, mas eu estava-me sempre a adaptar aos novos lugares, sempre a ser bem tratada, mas sentia assim muito que tinha que estar sempre um bocado no meu melhor. Mas depois também tinha, os meus pais são fantásticos, a minha mãe muito ligada à cultura, tinha muitos amigos pintores, declamadores de poesia, músicos, etc. E, portanto, era uma coisa muito... Tínhamos uma vida muito boa. Tínhamos mesmo uma vida muito boa. Morávamos na Avenida de Berna, íamos todos os fins de semana à Gulbenkian. Tenho recordações muito boas. Vivíamos num prédio que tinha umas traseiras em que nós podíamos brincar, então eu brincava muito na rua, mas era uma rua bastante... bastante protegida, tinha muito boas amigas. Já lembro, eu estou assim, fecho os olhos e penso nas festas de anos com croquetes e sandes de fiambre e sandes de queijo em pão rico, ainda com côdea, porque não havia cá pão de forma sem côdea.
Sim, volta pão de forma com côdea.
Sim, volta pão de forma com côdea. Eu tive uma infância feliz, eu tive uma infância bastante feliz, muito tranquila. Eu era uma miúda muito tranquila, gostava muito de adultos, gostava muito de estar no meio de adultos, era também filha única, mas gostava mesmo muito de estar com adultos. Os meus pais também deixavam muitas vezes com adultos, eu adorava ficar a ouvir as conversas dos adultos, adorava ouvir música e ficar lá a ver o que é que eles estavam a fazer. Lembro-me que gostava muito de ouvir rádio, ouvia muita rádio. O meu pai tinha um rádio daqueles com dupla cassete, então gostava muito de regravar cassetes de adultos que eu conhecia. Gostava de ouvir programas de rádio e gravar as minhas músicas. Eu lembro que havia um programa que era o Oceano Pacífico, assim, em que às vezes dávamos músicas e lá, que era um dos poucos programas em que as músicas não eram interrompidas pelo melhor de três, melhor de três.
Cidade FM.
Da cidade. Era a Rádio Cidade, ou Orbital. E eu lembro-me de gostar muito de fazer este exercício de gravar e ficar a ouvir e tentar sacar as letras. Num inglês macarrónico, mas aprendi imenso inglês a ouvir as letras das músicas. Stop, volta atrás, vai para a frente. Tinha tempo, que tão bom. Tinha muito, tinha tempo e deliciava-me a fazer coisas. Tinha um programa, só para terminar, que era mesmo por causa da rádio, tinha um programa que eu adorava, que era ir à aula magna com alguém que me pudesse levar. Ver as manhãs da Rádio Renascença. Normalmente tinha o jogo da mala com a amiga Olga e com o António Sala, e eu adorava ir ver o programa ao vivo porque havia sempre bandas ao vivo. Lembro-me de ter visto os Ondas Choque, mas também me lembro de ter visto Resistência ou ter visto Rui Veloso, que iam tocar ao vivo, e eu ficava fascinada com aquilo. Lembro-me perfeitamente de ir à aula magna todos os anos para ir ver a sessão de rádio ao vivo. Adorava rádio.
E esta tua ligação com Moçambique, neste caso tu vieste muito cedo para Portugal, vocês continuaram a regressar frequentemente ou sentes que tiveste de alguma forma, se calhar já em adulta, de resgatar um bocadinho aqui esta tua ligação e também as tuas próprias raízes? Tiveste de explorar.
Acho, o resgate foi feito há mais em vida adulta. No entanto, a minha mãe é historiadora e ela, quando eu tinha 13 anos, nós regressámos a Moçambique, eu depois voltei e fiquei cá a viver, já sem os meus pais. E a minha mãe é uma pessoa extremamente patriótica e uma pessoa que valoriza muito a cultura moçambicana, e ela fez sempre questão, ao longo de toda a minha vida, mandar jornais, mandar livros, mandar música feita em Moçambique. Então eu tive sempre assim uma injeção gigante de cultura moçambicana, que mesmo sem estar lá, mesmo sem ir com muita frequência, eu conhecia os autores, eu conhecia, nem que fosse só de ouvir, nem que fosse só de ouvir falar, né? Hoje em dia conheço-os pessoalmente, ou, sabe, tu pensava na Paulina Xiziane, escritora. Muito, minha mãe era amiga da Paulina Xiziane, amiga do Malangatana, amiga de muitos músicos também, né? E então, como eu estive sempre muito envolvida com o meio artístico, nunca foi uma novidade. Agora, o que foi novidade foi eu estar envolvida num processo artisticamente muito mais ligado a Moçambique. E aí muito respeito, não é? muito respeito, porque a minha perspectiva é sempre de alguém que está na diáspora, com o sotaque ali da Avenida de Roma, que, que não falava as línguas de Moçambique, que não conhecia a música de Moçambique, mas que tinha todo o interesse em conhecer mais. E que à medida em que fui começando a fazer esse resgate, fui sentindo que tudo aquilo estava em todas as minhas células, em todo o meu ADN, e de repente parece fazer tudo imensíssimo sentido. Parece fazer parte de mim como se eu tivesse nascido a experimentar as polirritmias e polifonias moçambicanas. É muito interessante isso.
Estás a fazer o mesmo papel que a tua mãe agora com as tuas filhas? Estás a cumprir a continuidade?
Não tão bem.
Não tão sempre bem. A tempo.
Não tão bem. Gostava de fazê-lo mais, mas na realidade acho que se lhes perguntasse a elas diriam que sim. Porque procuro mostrar-lhes muito mundo a nível cultural, e as mais velhas têm bastante bom gosto musical. Mas sinto-me sempre um pouco aquém da minha mãe. Acho que a minha mãe é mesmo incrível e continua a ser uma pessoa muitíssimo incrível, mesmo agora estando reformada, é uma pessoa muitíssimo ativa. Hoje é dia 18 e ela, apesar de já não estar a trabalhar, fez a curadoria de um museu agora com arte moçambicana, e é uma pessoa muitíssimo interessada e muito interessada em passar conhecimento a outras pessoas. Então ela tem um lado de pedagogia muito maior do que o meu. Então acho que a minha mãe, muitas vezes mais do que mãe, foi professora. E então esse lado nem sempre consigo ter. Eu sou mais aquela mãe do "tu não vais ouvir isso, pois não, só uma porcaria. Ouve lá isto.
Há pouco nós falávamos também do Hot Club e também do facto de isso também ter sido um marco na tua vida, não é? E a tua ligação ao jazz também acaba por se intensificar, e também os projetos que nascem daí. E não podia deixar de falar do teu tributo à Nina Simone, até porque...
Vocês viram alguma vez?
Eu cheguei a ver, aliás, vimos as duas.
Eu acho que vimos
no Onda Jazz, que já fechou.
Sim, saudoso.
Saudosíssimo Onda
Jazz.
E queria perguntar-te também aqui um bocadinho, com base na tua escolha aqui do Sinner Man, um dos grandes clássicos da Nina Simone. Como é que ela invade a tua vida? Eu acho que é mesmo este o verbo a usar, pessoa, porque sim. Acho que todos nós nos sentimos um bocadinho assim com a Nina Simone. Como é que isso surge e como é que tem sido esta tua ligação à Nina Simone, também depois já de teres iniciado esse teu projeto e esse teu tributo?
Olha, foi assim um amor... Não foi à primeira vista, porque obviamente eu conheci a Nina Simone, mas eu tenho uma grande amiga, uma grandíssima amiga, que me conhece às vezes melhor do que eu a mim mesma. E quando eu comecei a estudar jazz, lá está, eu há bocado estava a falar, andava à procura de cantoras que me tocassem, que não fizessem só aquele jazzinho tipo Diana Krall, nada contra, ou tudo contra, mas aquela cena de jazz muito easy listening, que não me toca em nada, tipo... Eu queria assim uma coisa com alma, não é? E a minha melhor amiga Ana disse: olha, tenho um presente ideal para ti, tens que a conhecer. Ela já me tinha apresentado a Elsa Soares, que eu também não conhecia, e ela disse: olha, vou-te oferecer uma compilação incrível da Nina Simone. E ela ofereceu-me aquilo, e eu estava a estudar no OT, e a Mariana Norton, na altura, acho que ela era a minha professora, e ela disse: ai, tu cantas muito bem, não sei o quê, mas não podes estar preocupada em cantar igual as outras pessoas, tu traz a tua alma do gospel e não sei o quê, não tenhas vergonha, não sei o que mais. E eu, ok, a pensar, ok, sou a única pessoa negra aqui no outro clube e vou vir lá com as minhas influências afro. E senti algum prurido, assim, alguma dificuldade em ser eu mesma. E a Nina Simone veio fazer ali uma agitação naquilo que é. Não que eu não tivesse a referência da Ella Fitzgerald ou da Billie Holiday, mas a Nina Simone reunia tudo aquilo que para mim importava. A espiritualidade, o rock and roll, a disrupção. Eu acho que até o facto de ela ser mais do que irrequieta, desobediente, né? Essa desobediência, o lado ativista, que era para mim fundamental, o lado ativista, e eu precisava de alguém assim para ser a minha professora. E aquela compilação foi assim... o meu ano zero na escola da música, e eu resolvi fazer numa das sessões do Selma Amos Senhor Jazz Ensemble, que foi no Chapitou, um dia que pensei tipo, hoje em vez de fazer só o repertório de outras pessoas com um tema da Nina Simone, vamos fazer um repertório inteiro da Nina Simone. E aquilo foi assim tipo, ok, estamos todos malucos com isto e temos imenso por onde viajar aqui. E eu, de repente, deixei de fazer o Selma Amos Senhor Jazz Ensemble e passou a ser só o tributo à Nina Simone, que aconteceu de 2009 até 2013. Eu não sei muito bem como é que eu fiz essa carreira, mas tocámos imenso. E só há muito pouco tempo, 10 anos depois, é que voltámos a fazer desde 2013. E foi muito especial. E fiquei assim muito emocionada a pensar, ainda sei cantar isto. Não, porque a Nina está mesmo num lugar muito... muito, muito especial. Peço desculpas, tive que interromper aqui só para fazer uma comunicação. E a Nina Simone ensinou-me imensas coisas a nível vocal, né? Ela tem um instrumento potentíssimo. Eu, aliás, acho que tive que me descolar um pouco, porque era muito fácil de começar um percurso a solo e ir sempre beber lá. Até porque, de alguma forma, eu acho que durante os concertos em que eu fazia esta homenagem à Nina Simone, de alguma forma eu saía um bocado fora de mim, entrava numa persona, e aquilo consumia-me imenso. Era muito bom, mas ao mesmo tempo também me consumia imenso, e eu às tantas ficava assim, tipo, ai, quem é esta pessoa que aqui está? Porque as mensagens fortíssimas, né? Eu há bocado estava a falar sobre a importância daquilo que se diz e então, pronto. E o Sinner Man que eu trouxe é um bocadinho essa fusão. Tem jazz, né? Tipo, começa com uma malha que é sempre igual, que é uma coisa que eu acho que é lindo, né? Como é que uma coisa que é sempre igual consegue ser tão dinâmica e tão forte? E ela é maravilhosa, e falar sobre esta condição, não é? De nós sermos eternamente pecadores e estarmos sempre a ceder à nossa carne, mas precisarmos de voltar à nossa essência, voltarmos a um lado de pureza, mas ao mesmo tempo só queremos fazer porcaria, e adoro, acho que é mesmo um tema muito icónico, muito, muito conhecido. Mas que tem força, tem imensa força, e tem a força de uma grande vocalista, mas acima de tudo uma grande instrumentista, que é de alguém que está a dominar. Ela e o piano são um só, não só nesta, noutras canções também, mas nesta é mesmo uma vibração muito, muito, muito peculiar e muito particular, que me inspira, e obviamente que é uma referência muito grande para mim.
Vamos então ouvir novamente o Sinner Man, agora com todo este contexto poderoso vindo de ti. Oh, Sinner Man, where you gonna run to? Sinner Man, where you gonna run to? Where you gonna run to?
All on that day will I run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord. All on that day, but the rock cried out. I can't hide you, the rock cried out. I can't hide you, the rock cried out. I ain't gonna hide you, God. All on that day, I said, rock, what's the matter with you, rock? Don't you see I need you, rock? Lord, 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 all on that day. So I ran to the river. It was bleeding to run to the sea. It was bleeding to run to the sea. It was bleeding.
river. It was boiling around the sea. It was boiling around the sea. It was boiling all on the bay. So I ran to the Lord. I said, Lord, hide me. Please hide me. Please help me all on that day. He said, child, where were you when you ought to have been praying? I said, Lord, Lord, hear me praying, Lord, Lord. All on that day. Said, oh man, you ought to be praying. Ought to be praying. Said, oh man, ought to be praying. All on that day. I cried, power, 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 power.
Claro, ouvir Nina Simone é daquelas experiências já quase fora do corpo, não é? Estamos a chegar ao fim também aqui do nosso episódio, mas queria-te perguntar, tu já lançaste o Li Wuning em 2020, já lá vai há algum tempo. Tens aí planos para lançar um novo disco? Tens outras prioridades neste momento? Como é que está a tua vida nessa parte criativa? Neste momento estás a dar as aulas, claro.
A minha vida está super cheia de projetos. Sim, este 2024 é um ano dedicado a dar aulas. Sim, tenho estado a dar voz também a dois projetos ligados ao Zeca Afonso, um que se chama Lá no Espangara, a África de Zeca Afonso, mesmo a cantar canções do Zeca que estão muito ligadas ao tempo em que ele esteve em Moçambique e em Angola, e que se percebe a nível sonoro todas essas influências. E portanto tenho tido bastantes concertos com esse projeto e também com outro projeto do próprio filho do Zeca Afonso, do Pedro Afonso, que se chama Wanderer Songs, que é um projeto assim super disruptivo, muito bonito, assim mais alternativo. Entre aulas e estudo, estou a tentar acabar o próximo disco. Espero até ao final do ano ter novidades, mas na realidade, obviamente que há sempre um desejo de fazer canções novas e de ter repertório novo, mas como as minhas canções não são nada estanques e os concertos são sempre diferentes, são sempre um acontecimento, parece-me que há sempre um renovar das canções, há sempre um renovar da forma como as abordo, e por isso, até em nível de marcação de concertos, eu nunca sinto essa pressão que muitos colegas sentem, claro, infelizmente, que é: tens de fazer um disco novo para tocar. E a verdade é que agora, na próxima semana, começo a turnê dos meus concertos, e ainda tenho bastantes concertos em Portugal e fora de Portugal. Mas o que eu sinto, mais do que necessidade de ter um disco novo para tocar mais ou tocar coisas novas, o que eu sinto é que tenho coisas novas para dizer. E acho que isso é o mais importante para se fazer, para se fazer um disco, é ter alguma coisa para dizer. Não sei se vai fazer parte do tempo que estamos a viver. O Lee Wan-ying foi bastante pertinente em relação, não foi nada premeditado, mas relacionou-se muito bem com o tempo que estávamos a viver na altura da pandemia, mas tenho novas coisas para dizer, novos sons para explorar, e estou contente com isso. Já comecei a trabalhar num disco em novembro do ano passado, coincidiu mesmo com a semana em que faleceu a Sara, então foi assim meio estranho, mas ao mesmo tempo também foi inspirador. Já tive assim dois períodos criativos de trabalhar num próximo disco. Preciso de mais um, mas espero até ao final do ano começar a ter algumas novidades. Há algumas coisas que eu já partilhei, como o facto de ter pedido neste disco. Eu tenho sido muito zelosa, como eu dizia, das minhas palavras, das coisas que digo, etc. Mas neste disco eu pedi algumas pessoas para escreverem para mim, uma delas a Cátia Oliveira, a Garota Não. Estou muito contente com essa canção, mas aí ela escreveu a canção e letra, e estou muito contente e entusiasmada por ter uma canção completamente em português, do princípio ao fim. Vai ser uma novidade também no próximo registro discográfico. Sim, estou entusiasmada, mas estou assim, tipo chill, quando der, quando conseguir.
Estás a ir no teu tempo.
Sim, estou no meu tempo, principalmente porque tenho muito trabalho, não é? E felizmente sou mesmo muito abençoada, porque não tenho tido esta dor que eu também sinto que nós músicos passamos, que é o pá, não estou a tocar, tenho que fazer coisas, esta pressão do tenho que ter conteúdos, tenho que mostrar os vídeos, tenho que mostrar os likes, tenho que não sei o quê. Felizmente, na dimensão em que eu trabalho e na dimensão que nós temos trabalhado, não tem sido necessário isso, e isso é para mim é um grande privilégio, poder viver da música, não ver a música como um part-time ou um hobby ou a minha principal profissão, mas ter que fazer outras coisas, porque não dá só para viver da música. Então sinto-me muito privilegiada, mesmo muito privilegiada.
Sem querer obrigar-te aqui a revelar coisas que podes ainda estar a guardar para ti, mas vais continuar a explorar aqui a tua ligação com Moçambique, com os sons africanos.
Sim, isso vou. Não quer dizer que eu, se calhar, daqui a um disco ou dois não me apeteça fazer um disco de rock and roll, porque por acaso até me apetece. Mas, e também me apetece fazer um disco infantil. Mas neste momento, e não sei se até por uma questão de trilogia, faz muito sentido continuar a trabalhar naquilo que são as minhas raízes, e acima de tudo misturá-las, né? Misturá-las, fundi-las, e acho que estamos num tempo em que precisamos fazer isso, né? Precisamos mostrar, como as nossas identidades, elas não se sobrepõem, antes elas ligam-se, né? Elas podem e devem ligar, se existe um potencial lindo nessa conexão e nessa ligação de identidades, de universos. E quem sabe, não é, como se possa juntar umas adufeiras a umas percussionistas de Timbila, o que seja, né? E acho que este caminho de fusão vai continuar ainda a ser, pelo menos no próximo disco, algo que irá marcar a minha música, mas bom, também nunca fiz música tradicional, né? Então terá sempre as suas camadas, seja de eletrónica, seja mais rock, seja mais soul. Mas acho que ainda há uma identidade que não será estranha face àquilo que eu estou a fazer. Para mim já vai ser suficientemente estranho cantar em português do princípio ao fim. Mas sim, vêm algumas surpresas, mas há alguma coerência ainda.
Em termos de produção, no disco anterior tiveste aqui o Guilherme Castro-Trupe, não é, que trabalhou com Elsa Soares e produziu dois discos incríveis para ela, não é, que acabaram por ajudar também aqui um bocadinho ao revival de Elsa Soares. Neste disco, tens a nível de produção, tens alguma colaboração?
O Castro adorava voltar a trabalhar comigo. Eu adorava voltar a trabalhar com ele. Não sei se não gostava de experimentar trabalhar com alguém. Eu acho que é super giro trabalhar com produtores, porque nos trazem sempre algo de novo e trazem lugares que nós não sabíamos que tínhamos em nós e trazem alguma novidade. Não que não possa voltar a fazê-lo com o Castro, mas eu acho que estou a guardá-lo para um outro momento. Bom, se ele ouvir isto, querido, amo-te muito, mas calhar não é neste. E eu gostava muito de trabalhar com alguém que viesse de uma área completamente diferente e que pudesse escutar as minhas coisas. Tenho algumas pessoas pensadas, não portuguesas, nem lusófonas, e isso acho que é muito giro também, como é que alguém de outro universo pode dar algo à nossa música. E pronto, e neste caso são as duas pessoas em que eu pensei e que nós estamos a conectar, são pessoas com bastante relevância no universo completamente oposto àquilo que eu estou a fazer. Então, vamos ver.
Isto é muito entusiasmante. Sim. Acho que vamos ficar aí de antenas ligadas.
Pois, tudo depende de dinheiro, na realidade.
Olha, estamos mesmo a terminar e tu trouxeste aqui a Miriam Makeba, que também somos grandes fãs e que é outro melhorão. E outra canção também, não só incrível, mas também com uma importância em termos de ativismo e de tudo, que é o Soweto Blues. Queres-nos dizer também aqui a importância da Miriam Makeba na tua vida e esta canção porquê?
Ela acaba por ser assim a minha Nina Simone, mas africana, e portanto ainda mais conectada com aquilo que é a minha realidade. Obviamente a realidade do apartheid não foi uma realidade que nós sofremos em Moçambique, mas era muito próxima, não é? E que de alguma forma não deixa de falar sobre a luta entre o opressor e o oprimido e como o oprimido sobrevive à pressão do opressor, né? E em apartheid terá sido certamente um sistema muito diferente do colonialismo, mas existem muitas conexões, muitas lutas que foram semelhantes. Então a Miriam Makeba, enquanto mulher ativista africana, é uma referência fortíssima, porque depois ela também leva isso a um nível musical gigante. Ela usa a sua africanidade de uma forma ultra inteligente, fazendo também uma ponte com o Ocidente, que acaba por também lhe dar toda a visibilidade dela enquanto ativista, não é? Todos os discursos que ela fez, porque ela foi expulsa da África do Sul, todos os discursos que ela fez, toda a exposição que ela pôde fazer, pôde fazê-lo também porque a sua música era feita de uma forma genial e inteligentíssima e que chegava a toda a gente. E ela, tendo coisas altamente tradicionais, conseguia fazer uma aproximação a vários universos, não só norte-americanos, mas latino-americanos também. E era uma pessoa bastante fluente na forma como falava e uma pessoa muito crítica. Então este Soweto Blues que eu trago é assim um bocadinho esta memória das coisas que nós não podemos esquecer e que ainda estão imprimidas naquilo que é a nossa sociedade. Para algumas pessoas é difícil ouvir falar nestas questões de reparação, etc., esquecendo-se que as consequências do colonialismo, elas não só tiveram uma consequência nas populações num determinado momento, como continuam a ter na nossa sociedade hoje em dia. E então recordar coisas do passado e resolver, tratar e sarar coisas do passado será sempre importante enquanto as feridas ainda estiverem abertas e expostas. E para as feridas fecharem, precisamos de falar sobre elas, precisamos de mexer nelas, precisamos de recordá-las, não para continuar a bater no ceguinho, mas para que as coisas possam mudar na nossa realidade, na nossa atualidade. Então, precisamos de lembrar estes blues, não é? Seja do Soweto, seja do colonialismo, e dói pensar em determinadas coisas, mas é muito importante enquanto movimento de reflexão e de reconstrução. Fico muito contente nós neste momento possamos ter um diálogo aberto, não com soluções fechadas ou estanques, mas um diálogo em que se possa falar sobre determinadas problemáticas, como foi o colonialismo, e acredito na música assim, com essa função de relembrar, de recordar, de fazer refletir, de abrir portas a diálogo, e um diálogo dos dois lados, né? Não só de escuta, não só de fala. E daí ter trazido a Miriam Makeba para nos recordar que as lutas continuam enquanto houver pessoas ainda a serem oprimidas e enquanto houverem pessoas a não terem os mesmos direitos. E é isso.
Acho que não havia melhor forma de terminarmos aqui este episódio. Obrigada, Selma, mais uma vez por teres vindo no meio da tua agenda louca e por teres tido esta disponibilidade para estar aqui connosco a falar destas coisas tão importantes e ouvirmos estas canções incríveis. Termina assim o nosso episódio. Também termina aqui este ciclo de episódios ao vivo, aqui na Chasing Rabbits, pelo menos aqui na Rua do Sol ao Rato. Acho que também temos que agradecer ao Bruno e à Ana.
Muito. Agradecer mesmo, mesmo muito ao Bruno e à Ana e a esta casa e a tudo o que ela representa, acima de tudo. E a estes encontros, como este encontro com a Selma também.
Sim, é uma casa de encontros e vai continuar a ser, pelo menos até aqui ao encerramento e quem sabe no futuro, nunca se sabe.
E desejo-vos muitos sucessos para os próximos episódios e que possam encontrar uma casa que vos acolha tão bem ou melhor ainda do que esta.
Obrigada, Selma. Obrigada, Bruno. Obrigada, Ana. Obrigada a todos os que estiveram aqui hoje neste episódio tão especial. E nós voltamos para a semana com mais um episódio dos nossos. Por isso fiquem por aí, acompanhem-nos nas plataformas e também na ES Rádio, onde passamos todas as terças-feiras às 19h. Obrigada e até para a semana.